Boa tarde. A informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Operação a larga escala da PSP no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Santarém. 3 pessoas detidas e apreendido um autêntico arsenal. Por tomar, a CDU apresentou todos os candidatos às eleições autárquicas. Mário Macedo é o número 2 à Câmara Navantina. Vila Nova da Braquinha requalificou o espaço desportivo no Cardal.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco superando o moderado, com rajadas na ordem dos 60 km/h nas terras altas e também no litoral, e pequena subida da temperatura. Previstos estão 23 graus para o Porto, 24 para Leiria, 25 para a Guarda e Coimbra, 26 para Lisboa, 29 para Tomara e Santarém e 32 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, com envolvimento de todas as suas valências e apoio da Unidade Especial de Polícia, realizou uma operação no bairro de Nossa Senhora da Saúde, dando cumprimento a 10 mandados de busca e residência nas Assacaias, Conselho de Santarém, emitidos por autoridade judiciária, visando o tráfico de droga e posse de armas, entre outros. No decurso da operação, foram detidas 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, com idades entre os 28 e os 50 anos, por posse de produtos suspeitos de ser estupefacientes e armas, tendo sido apreendidos 117 doses de cocaína, 280 de heroína, 87 de AX, uma shotgun de calibre 12, 36 cartuchos também do mesmo calibre, 2 pistolas de calibre 6.35, 22 munições para o mesmo calibre, 1.338 euros em notas do Banco Central Europeu, para além de uma grande quantidade de eletrodomésticos, mobiliário, roupas, ciclomotores e outros materiais suspeitos de serem provenientes de atos ilícitos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Coligação Democrática Unitária apresentou nesta sexta-feira todos os candidatos que vão concorrer às eleições autárquicas de 1 de outubro próximo em Tomar. A sessão decorreu no edifício de Santa Maria dos Olivais, onde se ficou a saber desta forma quais os elementos que integram as diversas listas da CDU, não só à Câmara Municipal, como também à Assembleia e ainda às diferentes juntas de freguesia do Conselho de Tomar. Paulo Macedo, que será o candidato da coligação à Assembleia, quis sublinhar o número de eleitores para manifestar a sua preocupação face ao decréscimo acentuado que se verifica.
É cada vez mais preocupante sabermos que estamos aqui a confrontar um determinado valor. Precisamente no outro dia, estávamos todos reunidos e recebemos o último mapa em que são apontados os dados do recenseamento eleitoral por concelhos e freguesias relativamente ao número de eleitores que este concelho vai passar a ter para votar no dia 1 de outubro. E precisamente aquilo que lá aponta é o decréscimo acentuado de população não só do concelho, mas também de eleitores. Então vejamos, isto foi apresentado no dia 17 de julho. A 31 de dezembro de 2016, havia 35.680 eleitores. Neste momento há 35.376. Ou seja, num espaço de perto de 6 meses, perderam-se 304 eleitores. Mas se formos a ver a 31 de junho de 2013, o número de eleitores era de 37.214. Ou seja, num espaço de perto de 4 anos, perdemos 1.831 eleitores. Este é o concelho em que vivemos. E precisamente a CDU tem feito muitas intervenções sobre este ponto. Tem sempre dito, não podemos continuar a olhar para estes números, muitas vezes nem são tratados, como se nada tivesse a acontecer no concelho.
Em relação aos nomes que fazem parte das listas, registo aqui para os 5 primeiros que concorrem à Câmara Municipal. Desta forma, como sublinhado, Bruno Graça é o primeiro, seguindo-se Mário da Costa Macedo, Rita Silva, José Marocco e Maria João. No que à Assembleia diz respeito, registo para Paulo Macedo, António Carvalho da Silva, Laura Rocha, Pedro Oliveira e Virgílio Alves. Quanto às freguesias, registo para Paialvo, onde o candidato será Luís Antunes, Anabela Mota concorre à Junta Urbana, Joaquim Góis é o rosto para além da Ribeira Pedreira, Brígida Lopes é a candidata a Aceiceira, José Marocco a Carregueiros, Custódio Ferreira a Madalena Bezelga, José Amor a São Pedro, Susana Alves a Sabacheira e Rui Duarte a Casais Alviubeira. Refira-se que as listas serão entregues no Tribunal no dia 28 deste mês. Já Bruno Graça, candidato à Câmara, manifestou o desejo de ver a CDU aumentar o seu peso no Conselho, ou seja, o objetivo passa por eleger mais elementos para os diferentes órgãos. No mínimo, reforçou, ao desejo de colocar dois vereadores para a autarquia. O também vereador está convicto que a equipa apresentada está preparada para assumir todas as responsabilidades. Bruno Graça disse ainda que o atual Executivo Municipal podia ter ido mais longe caso não tivesse tantos medos e indecisões, assim como dificuldades internas no Partido Socialista.
E temos equipa para, de facto, assumir todas as responsabilidades que a população, os eleitores de Tomara, do nosso Conselho, nos queiram dar. Sendo certo que, no mínimo, queremos eleger para a Câmara Municipal dois vereadores. E queremos eleger dois vereadores, no mínimo, e dizemos que isto é o mínimo, porque estamos disponíveis para assumir, sabemos os problemas, temos soluções e temos equipe para o fazer. Portanto, somos capazes de agarrar nos problemas deste Conselho e inverter o seu caminho e encontrar soluções e pôr, de facto, Tomara, digamos, na senda do progresso, porque tudo aquilo que tem vindo a ser feito, mesmo nestes últimos 4 anos, tem sido muito pouco. Fez-se alguma coisa, é indiscutível que se fez alguma coisa, é indiscutível que estes 4 anos da ação do Executivo Municipal foi melhor que os anteriores, mas foi muito pouco ambicioso, podia-se ter ido muito mais longe se não houvesse tantas dificuldades, tantas indecisões, tantos medos, tantas dificuldades internas até do próprio partido que ganhou as eleições em 2013. Podia-se, de facto, ter ido bem mais longe, porque houve todas as condições, houve condições efetivas, reais, para que efetivamente Tomar pudesse ter feito muito mais, se tivesse feito muito mais do que aquilo que foi feito. E se a CDU não for efetivamente reforçada, se a CDU não for efetivamente mais forte, se não tiver mais peso nos diferentes órgãos autárquicos, não vai ser possível, com certeza, acelerar o processo que é preciso acelerar, porque aquilo que já vários camaradas e amigos aqui disseram, o Paulo, o Góis, vários aqui falaram, nesse cancro que nós temos, que é um cancro nacional, mas que Tomar, e nós temos que preocupar com o nosso território, tem, que é efetivamente o problema demográfico, o problema de quebra enorme de população, de eleitores, de gente jovem, e só se consegue, não há outra maneira que não seja efetivamente através da criação de emprego e criação de qualidade de vida no nosso concelho.
A Guarda Nacional Republicana apanhou 2 homens na localidade de Mouriscas, concelho de Abrantes, que serão os responsáveis pelo furto de uma máquina de tabaco do café Nova Cidade, situado na rua Afonso Vasques Correia, em plena área urbana abrantina. Por aquilo que a ERT se apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, a dupla em causa, durante a madrugada desta sexta-feira, conseguiu entrar no estabelecimento após partir um vidro. De lá retirou uma máquina de venda de tabaco e encetou a fuga pela A23 em direção a Castelo Branco. Só que o estrondo da quebra de vidros despertou alguns populares que não perderam tempo em alertar a PSP, que no ápice se colocou em perseguição dos fugitivos. A mesma fonte policial disse à ERTS que os homens ainda atiraram a máquina para a estrada em pleno andamento, no sentido de atrapalhar a perseguição movida pelas autoridades, abandonando o veículo um pouco mais à frente, encetando então uma fuga a pé. Já durante a manhã desta sexta-feira, a GNR apanhou assim 2 indivíduos nas Mouriscas e, nesta altura, tudo aponta para que estejam em causa os responsáveis pelo furto no café.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está neste sábado com risco muito elevado de incêndio, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para além do território nabantino, o registro no distrito para concelhos como Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha e Sardoal também no mesmo patamar, enquanto Mação estará com risco máximo. Depois de, nos últimos dias, as temperaturas máximas não terem chegado aos 30 graus, a partir deste domingo, ainda segundo o IPMA, os valores vão sofrer um significativo acréscimo, tendência que irá notar-se de forma acentuada a partir desta terça-feira, onde o mercúrio irá subir para valores aproximados aos 35, 36 graus. Está prestes a chegar ao final o prazo para análise pública do projeto relativo à operação de reabilitação urbana. Está em causa a formulação de reclamações, observações ou sugestões. Este processo foi aprovado na reunião da Câmara de Tomar por unanimidade, mas gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Tenreiro, que apontou a demora na aprovação do processo. Como explicava o vice-presidente da autarquia nabantina, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da ARU, a área de reabilitação urbana. Hugo Cristóvão referiu que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana, num total de 5.
Neste mandato, criámos 5 áreas de reabilitação urbana. Portanto, antes disso havia 0. Portanto, criámos a área de reabilitação urbana da cidade e, entretanto, já criámos a de Sem Soldos, a da Aceiceira, a de Peialve e a última, a da Pedreira, portanto, que foi a última a ser criada. Portanto, e que já é muito, porque só isso dá bastantes benefícios à reabilitação e, aliás, no nosso caso, aqui na cidade mais em particular, é visível que essa reabilitação está cada vez mais a acontecer, mesmo sem ter as outras possibilidades de benefícios para os investidores que a Ouru pode permitir. A Ouru, portanto, a operação, não vem por uma questão da caducidade, porque isso é a coisa mais fácil de resolver. Aliás, o plano B estava já construído. Se não tivéssemos a possibilidade de constituir a ARU, no momento seguinte em que a ARU caducasse, era imediatamente aprovada nos mesmos, ou pelo menos levada à discussão, nos mesmos termos à Assembleia Municipal seguinte. Portanto, não é obviamente uma questão de caducidade. Agora, vir depois, ao Sr. Vereador, vir depois com as outras questões, como questão da A13, bom, eu tenho que lembrar, porque, poxa, já tenho que lembrar que qual foi o governo e até qual foi o ministro que era presidente desta Assembleia Municipal de Tomar, que até usou na comunicação social nacional o exemplo de Tomar como da questão das escutas e portanto das portagens. Independentemente de eu reconhecer que as portagens, acho que todos reconhecemos que aquelas portagens são caras e se fossem mais baratas, se calhar até permitiam que mais utilizadores as frequentassem. Mas é preciso também, porque nós somos políticos, somos responsáveis, devemos conhecer minimamente os documentos e perceber em que termos é que o contrato destas escutas, e nomeadamente da A13, foi feito com as empresas que agora o exploram.
João Terreiro voltou a apontar a demora na aprovação do processo, reafirmando que este documento não foi discutido.
Este documento aqui foi um documento encomendado e devia ter sido um documento pensado, porque esta questão esteve na gaveta durante mais de 2 anos. E os senhores, obviamente, criaram a ARU, porque na altura, quando entraram, foi quando a lei relativamente à reabilitação urbana também entrou em vigor a nível nacional. E, obviamente, que foram os senhores, se não fossem os senhores, eram outras pessoas que criavam as ARUs. Assim, não vamos ser demagógicos aqui no pensamento e nessa questão. Agora, o que eu digo, e volto a dizer, é que este documento que foi pensado, tanto mais que diz aqui as principais características territoriais e de contexto do Conselho de Tomar. E fui buscar aqui o exemplo do Centro de Congressos, de uma Tomar como uma cidade de congressos. E onde é que existe uma Tomar como cidade de congressos? Não temos. Portanto, isso para dizer que isto é um documento que é encomendado. Apenas e só para cumprir timings e para cumprir prazos. Foi isso que eu disse. Portanto, não, aquilo, infelizmente, vem dar razão àquilo que nós viemos a alertar durante 2 anos. Que estes documentos, que são documentos de planeamento estratégico para o Conselho de Tomar, deviam ter sido pensados junto dos agentes económicos, junto das forças vivas, junto das associações, das empresas, dos agentes políticos, para podermos ter um documento com o qual todos nós nos identificássemos e, de facto, ver uma estratégia para o Conselho de Tomar. O senhor há pouco falou-me que o turismo é o caminho. Não sei se será o caminho ou não, poderá não ser, poderá ser, Portanto, é tudo isto um documento de estratégia. Portanto, fui buscar estes exemplos, como podia buscar outros. Agora o senhor não se agarra ao passado, daquilo que o senhor pensou antigamente e que sugeriu. Os senhores estiveram no poder e estão no poder, e acho bem. Os senhores tiveram um caminho. Pronto, e esse caminho os senhores seguiram e foi delimitado pelos senhores. Os senhores ganharam, portanto não há que contestar. E é isto que nós estamos aqui a fazer, contestar e lamentar que tínhamos aqui um documento que foi encomendado e que não foi legitimamente e com calma pensado.
E Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também nesta análise ao processo para lembrar que houve documentos estratégicos aprovados no passado e que ficaram na gaveta.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro só vir agora tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir o Moru, já adaptado à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência. Do Plano de Estratégia da Cidade, que foi o documento mais participado que houve, com associações, com o Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção. E que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não me esqueço ainda, quando tivemos, porque se falou na Polis, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também é uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo Cisa Vieira, também custou 18 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o instrumento financeiro, obviamente todos os temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ouro adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 10 toneladas de batata foi esta a quantidade que um produtor de Almeirim despejou num terreno próximo à zona industrial da cidade, sendo que quem quis batatas, pura e simplesmente, só teve que as apanhar, aproveitando desta forma uma ação de protesto pelo agricultor, à semelhança do que já tinha acontecido no início deste mês em Salvaterra de Magos. Os produtores escolheram esta forma de protesto para fazer sentir a sua revolta pela impossibilidade de escoamento das batatas, uma vez que, referem às associações, os preços de venda não pagam nem metade dos custos relacionados com a produção. Neste caso concreto, o agricultor terá um prejuízo na ordem dos 150 mil euros, em torno de 800 toneladas produzidas. Esta sexta-feira ficou marcada pela inauguração da requalificação do Parque Desportivo do Cardal em Vila Nova da Barquinha, um espaço que esteve fechado ao público desde há vários anos. Está em causa um equipamento destinado aos mais jovens, mas é claro que todos podem usufruir das condições agora criadas. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à reportagem da ERT, disse que esta obra vai ao encontro dos objetivos do município, ou seja, ao aumento da qualidade de vida das populações.
Estamos numa zona extremamente densa em termos adicionais, ou seja, estamos na zona de transição entre a Barquinha e o entroncamento. Há muita gente que vive aqui, faz aqui a sua vida em termos de residência, e faria todo o sentido que, junto à própria Universidade Sénior, onde temos 180 pessoas, sejam criadas as condições para a prática de exercício físico, para a qualidade de vida e para o bem-estar. Para além disso, também com a nova abertura, também com a constituição de uma direção para a abertura da Associação do Cardal, que se encontrava também encerrada há 10 anos, estão criadas as condições para as pessoas poderem viver, sentir o espaço e, de facto, criar alegria, que é isso o objetivo, essencialmente, da Universidade de Sena e também da juventude, uma vez também temos aqui ao nosso lado um parque infantil que atrai e que atrai e que objetivamente também faz parte da própria vivência do próprio espaço. Isso é simbiose perfeita, ou seja, que é a partilha da geração mais nova, das gerações mais idosas, e no sentido de trocas de experiências, de conversas alegres e também de se sentir bem objetivamente em termos de qualidade de vida em Vila Nova Barquinha.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição, continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.